Muito bom dia a todos. Agradeço a presença de vossas excelências. Peço as devidas desculpas aos senhores parlamentares. Nós não estamos na nossa sala de trabalho em virtude de conclusão de recursos para melhor acomodação dos senhores, das pessoas que nos visitam. Nós estamos concluindo lá as obras, né, de adaptação para que o espaço da Comissão de Constituição e Justiça possa estar melhor preparado para recebê-los. Havendo o número regimental, declaro aberta a 41ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aos senhoras e senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião será destinada à oitiva do Procurador-Geral da República, senhor Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para a exposição do seu relatório executivo de resultados da Procuradoria-Geral da República referente ao período de setembro de 2013 a agosto de 2014. O documento é bastante extenso e detalhado, permitindo de forma didática a avaliação clara e objetiva da importância do trabalho do Ministério Público da União, em geral, e do Ministério Público Federal, em particular. Com ele, é possível ainda ter uma visão bastante precisa da qualidade da gestão do Dr. Rodrigo Janot à frente da instituição. Como sabemos, o PGR é escolhido pela chefia do Executivo dentre membros da carreira e nomeado após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos. O Dr. Rodrigo Janot inaugura, com a apresentação deste relatório, uma prática absolutamente benéfica, saudável, eficaz e recomendável de prestação de contas, não só a este colegiado e ao Senado, mas a toda a população. A produção deste relatório, aliás, foi um compromisso que o Dr. Janot assumiu perante esta comissão, quando de sua sabatina, e agora cumpre de forma absolutamente transparente. Da leitura atenta do documento, podemos colher algumas informações decisivas para que esta comissão avalie o trabalho do MPF ao longo dos últimos 12 meses. Gostaríamos de destacar, por exemplo, a resolução do Conselho Superior do MPF, que criou mais uma comarca, mais uma Câmara de Coordenação e Revisão, a 7ª CCR, destinada a cuidar do controle externo da atividade policial e do sistema prisional. A preocupação da instituição com o tema tão delicado e importante merece os mais efusivos aplausos. A interiorização das unidades do MPF e o estímulo ao diálogo com a sociedade são outra marca deste primeiro ano de gestão. Citamos a título de exemplo a criação e efetiva instalação em maio passado da Procuradoria da República no município de Monteiro, no Cariri paraibano, o que contribui cada vez mais para a aproximação do MPF com os cidadãos do interior do país. Também destacamos ganhos de eficiência na gestão trazidos pelas alterações da estrutura administrativa do órgão, especialmente do gabinete do Procurador-Geral. Nessa esteira, esperamos que os avanços na relação entre MPF e esta Casa progridam cada vez mais, notadamente quanto ao compartilhamento de informações para o exercício da função fiscalizadora, que, desde a criação do Parlamento inglês, ainda nos anos de 1200, configura atividade típica do Legislativo. Enfim, como se vê, atuação do Ministério Público Federal nestes últimos 12 meses merece o elogio da presidência desta comissão, com o que, certamente, todos os membros do colegiado concordarão, por conduzir-se no caminho da transparência, da atuação impessoal, da eficiência, além de buscar sempre a colaboração que espera-se seja cada vez mais identificada e intensificada com o Congresso, com o Senado e com esta Comissão de Constituição e Cidadania. Com estas palavras, tenho a honra de passar ao doutor Rodrigo Janot para a sua exposição.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos senadores, é com satisfação que compareço a essa comissão do Senado para, conforme compromisso assumido há um ano atrás, quando de minha arguição perante esta Casa, apresentar relatório das atividades do Ministério Público Federal neste período de setembro de 2013 a setembro de 2014. Como já havia adiantado naquela época, a atuação do Procurador-Geral, ela se apoiou em um tripé da transparência, do diálogo e do profissionalismo. E, com base nessas três fundamentos, eu tentei, e creio que deve haver conseguido, enfim, melhorar os serviços do gabinete do Procurador-Geral da República. O relatório consta detalhadamente das atividades que foram cumpridas. Gostaria de ressaltar que, durante esse período, nós implantamos 131 salas de atendimento ao cidadão nas unidades do Ministério Público espalhadas por este país, como forma de buscar uma aproximação do Ministério Público da sociedade e entender, orientar a sua atuação. O gabinete do Procurador-Geral sofreu uma mudança de estrutura em que hoje nós temos prazos, procedimentos, ritos para a atuação de todas as provocações que chegam ao âmbito do gabinete do Procurador-Geral da República. Conseguimos também trabalhar com processos que deram entrada no gabinete do Procurador-Geral no ano de 2014. Hoje, à exceção de 3 feitos que dependem de outros feitos para serem julgados, nós não temos, no âmbito do gabinete do Procurador-Geral, nenhum que seja anterior a 2014. Estamos trabalhando com os processos deste ano. Da mesma forma, no gabinete do Procurador-Geral Eleitoral, nós trabalhamos com os processos referentes a 2014, sem nenhum acervo anterior. Duas vertentes de atuação que eu mencionei também na época da minha arguição foram receber um tratamento especial. A primeira delas, a questão do sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro é um sistema, como os senhores conhecem, que demanda atuação preponderante dos governos estaduais e, de forma supletiva, do governo federal. O perfil do sistema carcerário brasileiro não é um bom perfil, e ontem tivemos uma derrota judicial no pedido de extradição do senhor Pizzolatto na Itália, exatamente por este fato, que ali o judiciário italiano reconheceu, embora o judiciário italiano tenha reconhecido como válidas todas as teses jurídicas que nós arguímos para obter a extradição, o único fato que foi obstáculo à extradição foi o sistema carcerário brasileiro, em que ali se afirmou que existe a potencialidade do descumprimento de direitos humanos no cumprimento de pena de réus, e que, por este motivo, o judiciário italiano entendia de denegar o pedido de extradição. O Estado brasileiro deve recorrer disso, o próprio Ministério Público italiano aguarda a publicação do acórdão para examinar a possibilidade de recurso, mas esse é um fato que chama a atenção, que esse problema do sistema carcerário tem que ser enfrentado por todos nós. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, nós assumimos o protagonismo na matéria e conseguimos, em comum acordo, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, perdão, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério da Justiça, Conselho dos Defensores Públicos e Conselho dos Secretários Estaduais de Justiça ou de Segurança, o nome que se dê, a nomenclatura varia de Estado a Estado, conseguimos elaborar um programa que se chama Segurança Sem Violência. Esse programa sugere, ações de curto, de médio e de longo prazo para tentarmos minimizar e encaminhar a solução do sistema carcerário brasileiro. Além do programa Segurança Sem Violência, no âmbito do Ministério Público Federal, por proposta do Procurador-Geral, o Conselho Superior do Ministério Público aprovou uma câmara específica para tratar de perto dessa questão do sistema carcerário brasileiro e do controle externo da atividade policial. Aguardamos agora o final das eleições, que em boa parte essas medidas elas devem ser consertadas e ajustadas com os governos estaduais, mas com base nos dados do DEPEN, a ideia é que esses dados objetivos do DEPEN, que a gente escolhe os 10 estados da federação em que a situação carcerária seja mais contundente, de forma negativa, para que possamos, em conjunto, tentar encaminhar soluções de curto, de médio e de longo prazo. Ao lado dessa questão do sistema carcerário e da criação da Segurança Sem Violência e da criação da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito do Ministério Público, nós atacamos também o outro ponto a que me comprometi aqui há um ano atrás, quando de minha arguição, o combate à corrupção de forma mais contundente e objetiva. Para tanto, fizemos também uma mudança estrutural no âmbito da atuação do Ministério Público Federal. Até então, nós tínhamos a atividade do que se refere ao combate da corrupção, atividade bipartida. Unidades ou colegas atuavam na área não penal, na área de improbidade, por exemplo, e outras unidades ou outros colegas atuavam na área penal. O que se demonstrou ao longo do tempo foi uma duplicidade, muitas vezes, de atuação. Então, o que fizemos? Fizemos a unificação dessas investigações. Então, nós temos, a nível de primeiro grau hoje, os núcleos que atuam, seja na área penal, seja na área não penal, no combate à corrupção. E eu reestruturei, a nível de coordenação nacional, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que hoje se destina a tratar exclusivamente do combate à corrupção. Então, esses dois pontos eram dois pontos que eu me comprometia a me dedicar com afinco a eles. Essas modificações foram feitas, estruturais, estamos trabalhando de maneira mais eficaz no combate à corrupção e em breve teremos dados que possam né, vir a ser revelados de forma mais objetiva. Fiz questão de vir aqui, quer dizer, reconhecendo a interlocução da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se essa comissão compete a ela arguir e fazer um indicativo positivo ou negativo do Procurador-Geral da República, a ela, com certeza, deve prestar contas de sua atuação o Procurador-Geral da República. Então, encontro aí, eu pedi que colocasse na bancada de cada um de vossas excelências o relatório de atividade que, de forma pormenorizada, revela o que foi feito nesse primeiro ano do meu mandato. Agradeço ao ilustre presidente da comissão essa oportunidade de estar aqui com vossas excelências. E, para encerrar, gostaria de dizer que o contato de hoje ele é muito melhor do que o de um ano atrás, que o de um ano atrás existia a tensão da arguição, e hoje, pelo menos, essa tensão é uma conversa mais franca e mais amena. Agradeço imensamente
aos senadores. Hoje, como ontem, a confiança no desempenho de Vossa Excelência. Ontem, a expectativa de que pudéssemos inaugurar um novo momento de relacionamento com o Ministério Público Federal, no que diz respeito ao desempenho e eficiência do trabalho das comissões do Senado Federal no uso das suas prerrogativas constitucionais. Hoje, inaugurando esse processo, este final de ano, o início do próximo ano, o Senado cada vez mais intensificará o controle, a fiscalização e o uso de suas prerrogativas no sentido de oferecer ao cidadão brasileiro, da melhor forma possível, a transparência no exercício das suas funções. Nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça com a sua presença, que veio cumprir aquilo que Vossa Excelência havia se comprometido com esta comissão por ocasião de sua sabatina tão elogiada por todos, aclamada aqui nos votos que recebeu. Nós haveremos de dar continuidade a esse processo de interatividade da comissão com os órgãos de profunda relação, cada uma delas. Eu franqueio a palavra aos senhores senadores, com a palavra o senador José Agripino, depois senadora Gleiz, depois senador Pedro Tax.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a minha palavra é muito breve, é só uma manifestação. Eu estive presente à sabatina, como conversei com o doutor Rodrigo Janot, antes da sabatina, até oferecendo algumas sugestões, todas elas já ocorridas. Eu queria só fazer uma manifestação. Primeiro de tudo, o que ele falou, os processos que estão em apreciação na PGR são processos de 2014, o que dá a demonstração de eficiência e celeridade na apreciação daquilo que chega à PGR, o que é um fato merecedor de aplauso. E o segundo que eu quero fazer o destaque e sublinhar, o ano de 2014 não foi um ano fácil para o país e para a PGR. E aqui eu quero fazer o registro da sobriedade do profissionalismo com que muito a PGR, bem, à frente do doutor Janot, vem se conduzindo, à frente das dificuldades que o país atravessa e que remetem à PGR muito da responsabilidade da promoção de esclarecimentos. Eu quero fazer de público aqui o elogio à Procuradoria-Geral da República e ao seu titular pela sobriedade e pelo profissionalismo na condução de fatos de interesse nacional.
A inteligência do senador Zé Agripino faz com que Deus lhe dê também o poder de síntese. E a sobriedade que Vossa Excelência fala tem uma amplitude extraordinária. Doutor Rodrigo Janot também é um excelente reconstrutor de pontes. Com a palavra, sem ser engenheiro. Com a palavra, senadora Gleiz Hoffmann.